O ano era 2016. O grupo WWL Rap era formado por três adolescentes negros da região metropolitana de Salvador que estudavam na mesma escola e compartilhavam do mesmo sonho, fazer sucesso com rap. O trio estava para gravar o seu primeiro EP intitulado Tinha Que Ser Preto, e para isso precisavam de um estúdio, mas não qualquer estúdio. Mesmo com todo o trabalho em equipe do mundo, três adolescentes de escola pública iniciantes na música geralmente não tem dinheiro para bancar uma produção musical profissional. Foi aí que o WWL Rap ficou sabendo de um estúdio caseiro, ali em algum ponto da Avenida Suburbana. Bom, ali não é a palavra mais apropriada. Lucas morava em Simões Filho, Wesley em Itapuã e eu, como você já sabe, em Lauro de Freitas. Sim, o nome do grupo eram as nossas iniciais e sim, eu tô falando do grupo do qual eu fazia parte. Eram dois ou três ônibus para chegar lá na Suburbana, mas a gente foi. E foi quando eu cheguei lá que eu descobri um novo universo dentro do rap. Eu sou o Al Cardoso e hoje vamos trocar uma ideia sobre a produção musical caseira, aqui em Salvador e região metropolitana, o único lugar do mundo onde você pode dizer que foi num reggae de rap. É, mas por enquanto esqueça a Suburbana. No passeio de hoje a gente vai pro bairro de São Marcos. Dessa vez não teve áudio antes de chegar lá porque tava caindo cacau nesse dia e eu não ia expor os equipamentos, né? Aqui em Salvador, quando tá chovendo muito, a gente não fala tá chovendo muito. A gente fala pivete, caiu cacau. Ou então, o cacau caiu, pivete. A ordem não muda o tanto que eu me molhei nesse dia pra chegar até a casa do meu pivete Davi.
Rapaz, eu, Davi Brito, sou produtor musical. Além de ser um estudante, eu trabalho e produzo no meu tempo livre. Querendo ainda almejar isso ser o meu ponto, né? O meu foco, o meu trabalho real.
Davi Brito, com dois T's, produz na Laje Rec, que é um estúdio independente no qual ele trampa diretamente do seu quarto. A verdade é que o pivete já castelava desde sempre, querendo entender como que a gravação crua de uma música se tornava aquela parada massa de ouvir no fone, batendo grandão e tal. E aí ele e mais uns brothers lá das áreas dele começaram a estudar essa onda de produção musical.
Eu comecei a fazer o quê? Pegar meus próprios equipamentos. Então eu falei, eu vou ter o meu, porque, né? Então mesmo posso estar gravando os meus próprios e fazendo esse trabalho de captar outras pessoas para tirar minha grana extra e tal. E então foi daí que já foi surgindo a tal a Laje Rec, que a gente ensaiava na laje da minha casa, daqui da minha casa. E para cantar nesses eventos que eu já havia falado e tudo. Fui captando os meus, depois desses eventos, né, 50 conto que sobrava do transporte. Ah, a galera vai, venha de Uber, a gente ia de ônibus. Economizava 50 conto, investia. O meu trabalho que eu tinha, trabalhava, investia, não tinha um cartão para a gente pagava à vista numa placa de áudio. E esse negócio que também a gente nem sempre tem um dinheiro, a gente quer, pode querer o melhor, pode querer algo que realmente... recomenda que supra a nossa necessidade, mas a gente não tem nem esse dinheiro todo, então os recursos, os primeiros equipamentos que eu peguei foi do primeiro estúdio que eu fui, do brother Henrique, RLXX Beats, lá no Alto do Cabrito. Fui no estúdio dele, ele disse que tava com um microfone de sobra lá que ele não tava mais usando, que foi um, até hoje eu lembro, foi um C1 da Behringer. É uma das linhas de entrada assim da Behringer. Eu peguei aquele microfone, fui na LX. Peguei uma placa da Behringer também, que foi a 1-2, também a de entrada. E daí foi que eu fui descobrindo, eu falei, pô, ainda precisava de um cabo. É mais dinheiro, a gente sempre vai descobrindo um negócio, aí qual o programa?
Além desses BOs iniciais com os primeiros equipamentos, Davi não morava nem mora sozinho, e aí precisou improvisar até mesmo o local pra fazer as gravações.
Não tem um espaço, realmente queria ter um espaço, um dinheiro pra estar montando uma parada na minha laje, não deu. Então eu falei, porra, dá pra fazer por enquanto aqui dentro do meu quarto. Abriu a porta do guarda-roupa, que falava que isola, bota a roupa assim que o sono vai ter aquele negócio todo. Eu falei, porra, então vai ser nisso aí mesmo, velho. E foi o primeiro álbum que, na verdade, mixtape, falou Seu Jorge do Castelli, meio de Akin, que gravou assim. Aí naquele tempo eu nem fazia edição. Foi o meu primeiro ano de produção, 2017, eu nem... fazia mix master e tudo. Eu falei, pô, não tô tão confiável não. Deu um ano seguinte, eu falei, pô, vou começar a fazer realmente isso. Aí eu chamava, né, as pessoas, botava um precinho, aquele precinho brother pra realmente tô aqui em teste.
Esse por enquanto que ele falou aí, fazer aqui no meu quarto mesmo por enquanto, bom, dura até hoje, né? E geralmente é assim com os produtores caseiros. É muito sobre se virar também, né? Se vira para comprar os equipamentos, aí se vira também para usar o espaço que tem disponível ali. E talvez o mais importante que é, se vira para aprender. Atualmente tem até muito material na internet, inclusive de forma gratuita no YouTube, que ensina, né, noções básicas e até mesmo avançadas de captação, mixagem, masterização, recomenda equipamentos, né, passa alguns macetes ali. Já rolam também alguns cursos pagos e tal. Mas em 2014, 2015, que é quando o Davi começou, isso não era lá muito comum, assim, esse tipo de material disponível na internet. Até tinha algumas coisas, mas raramente era de graça, ou então em português, geralmente era em inglês, enfim. E aí, quem queria aprender tinha que apelar para o que estava ao alcance. Davi, por exemplo, ele sempre foi uma pessoa muito observadora.
Eu tinha fã-clube pra... Não vou revelar, não, senão a galera vai me zoar. Mas eu tinha fã-clube, tá ligado? De alguns grupos de raps que mostrava o dia a dia, tá ligado? Diário dessas pessoas. Então eu mostrava os caras indo no estúdio. E eu via o produtor falando assim: não grava de tal forma. Faz isso, faz aquilo. Essa frase aí não pegou bem. Repete. E era até frase, com a forma que a pessoa cantou. Não era o que saía na versão de estúdio mesmo. Ficava reparando: então é assim que é no estúdio, tá ligado?
Mesmo com toda a insistência do mundo, ele não quis revelar que fã-clubes eram esses aí. De qualquer forma, observar, prestar atenção, perguntar é muito importante para aprender a fazer qualquer coisa. E essa é a primeira dica para quem quer se aventurar aí nesse universo da produção musical caseira. Observe. Quando Davi ia em um estúdio, por exemplo,
Eu chegava lá, ficava assim na frente do programa deles, tipo, eles usam a DAW diferente da minha, um programa diferente do meu. Eu falo, véi, como é que usa isso aí? Isso é programa aí, tá ligado? É realmente perguntar. Se você não perguntar, às vezes artista novo tem sim. Tem que ter cara de pau, o peito, ou realmente ter a vontade de estar no meio dessas pessoas, de perguntar. É você tá além do YouTube, que é o que a nossa plataforma que realmente oferece hoje, e faz você baixar o programa, os plugins, a forma de editar, te ensina tudo. É realmente você começar. Vá pra rua, cara. Vá pro seu. Pergunte pro seu amigo. Não tenha vergonha. Não são rivais, tá ligado? As pessoas da mesma cidade não são rivais. Pode ser parceiros, pode ser uma pessoa aprendendo com a outra. Quando eu fui no estúdio também eu aprendi muito. Nos estúdios das outras pessoas, eu aprendi muito.
Aqui no reggae eu sempre estou falando da importância do se virar, né? Do fazer do jeito que dá. Eu acredito que fazer como dá é melhor do que não fazer e ficar reclamando. Mas isso não significa fazer de qualquer jeito também, né? É estudar, é se aperfeiçoar, buscando sempre fazer o melhor e botar o trampo na rua. Eu vejo como uma escada, tá ligado? Só de botar a cara, lançar o trampo na rua, as pessoas começam a te sacar. Por mais que você ache que não, as pessoas estão te sacando, bote fé. E aí, à medida que você vai ganhando relevância na cena, você vai se aproximando das condições de fazer a parada do jeito que você realmente queria fazer. Abrace a ideia. Mas aqui também eu não pretendo ficar romantizando essa falta de condições. Todo mundo sabe que tendo a moeda, né, o caminho fica bem mais fácil de percorrer, porque muitas portas se abrem, mas o corre é louco, velho.
Ainda porque eu não me sinto num ambiente, eu quero ter um ambiente comercial, tá ligado? Eu não me sinto tanta vontade de estar do lado de uma cama, de uma coisa. E muita gente faz ainda assim. Grana, cara, pra você investir. Você tem grana para investir. Tipo, se você não tem um trabalho fixo, se você não faz seu corre, você não vai se manter totalmente de música. É por mais que falem aí nessas músicas, tá ligado? Que é o auge do Brasil agora, do mundo. Música não deve mais escutar, é o trap. Trap fala que, ah, tô cheio de dinheiro, tô gastando isso e aquilo. O menor que tá chegando agora, a galera de 15, 16 anos, tá falando que tô gastando dinheiro, que o rap tá fazendo virar. Rapaz, isso é sei lá, um milhão, tá ligado? Que consegue esse negócio de virar mais dinheiro para você ter realmente comprar a sua placa de áudio, você comprar o seu microfone, você comprar um monitor de referência, você ter uma tela. Até programas, cara, os programas não são gratuitos. A gente pirateia, tá ligado? A gente pirateia programas. Programas que, se você for comprar um programa original, é R$ 1.000, cara. É tipo um salário seu. Ou você come, ou você tem um programa.
Ô Davi, velho, deixe baixo esse negócio aí de piratear os programas, rapaz. Quem é que pirateia? Eu nunca pirateei nada.
Acredita-se que a expressão santo do pau oco usada para designar pessoas dissimuladas, fingidas ou hipócritas, tenha se originado na época do Brasil colônia.
Continuando a conversa sobre como o dinheiro pode adiantar bastante o lado nesse sentido, na semana em que eu fui entrevistar Davi, ele tinha acabado de passar um problemão, véio, provavelmente causado por algum desses programas de origem duvidosa que a gente acaba tendo que instalar no PC.
Pô, a produção é um perrengue, tá ligado? Seja das maiores, das grandes, ou seja, a caseira, na laje rec, dentro do quarto, pan. O perrengue que eu passei agora foi segundo semestre de 2020, eu tô com um projeto, vamos dizer, pessoal não, mas da laje rec, que não tinha externado com ninguém. Foram cerca, aproximadamente 10 artistas de Salvador que fecharam comigo para fazer umas gravações e filmagens. E acabei perdendo conteúdo de áudio porque o PC ele não aparentava acontecer nada, tá ligado? Eu já tava fazendo um upgrade de passar de um notebook para um PC, uma nave. Mas esse notebook, dias antes, um HD parou de funcionar e eu, meus arquivos, eu tipo, fiquei assim, como é que eu vou contar para esse pessoal que saiu do subúrbio, que saiu do centro da cidade, que saiu de Olário de Freitas para chegar aqui, tá ligado? Então esse negócio que a gente passa muito disso no estúdio.
Você que tá me ouvindo já percebeu que essa temporada dos bastidores da cena poderia muito bem se chamar perrengues, né? Se você caiu de paraquedas aqui, ouça os dois primeiros episódios da temporada que você vai entender. E aproveitando essa deixa aí dos perrengues que os produtores passam nos estúdios caseiros, eu vou pedir dois autos aqui com Davi para fazer uma espécie de bate-volta rapidinho com meu irmão Dactis. Lembra daquele estúdio que eu falei lá no começo, que ficava na Suburbana, que é onde foi gravado o primeiro EP do meu grupo? Eu tava falando do Nacalada Rec, o estúdio de Dactis. Atualmente o Nacalada fica mais ao centro da cidade, ali em Brotas. Obras de grandes artistas do rap nacional já passaram pela produção de Dactis. Que responsa, viu? Fala tu, meu pivete.
Salve, me chamo Dactis. Tenho 25 anos, sou artista, produtor, MC, na cidade de Salvador.
Mano, você já é bem experiente nesse corre de produção, né? Você já era envolvido com rap, mas como foi que você resolveu entrar mesmo assim nessa parada da produção?
Então, resolvi há alguns anos começar a gravar, mas pra abranger mais um público, né? Conseguir gerar rotatividade na cena, ter um movimento, principalmente no bairro onde eu morava, cresci em Piripiri. Daí eu tive essa ideia, né, de explorar mais a arte e conseguir também trazer um recurso em cima disso, né? Uma mão lavando a outra, um trabalho ajudando o outro, sempre cobrei barato, sempre no nível acessível para todo mundo. E antes disso, era mais pela necessidade de ter alguma coisa para gravar em casa, porque não tinha dinheiro para gravar sempre em algum estúdio. Eu e um amigo correu atrás desse estúdio. Né, a gente montou as coisas em casa e resolveu abrir um home studio mesmo pra dar início a esse movimento. Muito que fluiu e flui até hoje, da melhor forma.
E como flui, meu mano? Essa parada de acessibilidade aí não é de boca não, viu? Mesmo já tendo a relevância que tem na cena, a Dactis continua fazendo um trabalho de muita qualidade e no precinho da favela. Mano, você já tem quanto tempo nesse corre e quanto de evolução você percebeu nesse tempo aí, no seu próprio trampo?
Pô, cara, eu acho que eu produzo já tem uns 7, 8 anos, não sei o certo. 7 anos de média. E o quanto eu evoluí ao longo desses tempos, não tem uma dimensão, não tem como te dizer exatamente. Mas com certeza muito, eu estudo música todos os dias, estou no estúdio todos os dias, vivo no estúdio, né, no meu home studio no caso, trabalho com isso, vivo disso praticamente. Então todos os dias eu estou evoluindo um pouco, e do momento que eu comecei até hoje é absurdamente, evolui bastante, graças a Deus todos os dias a gente continua evoluindo, trabalhando nisso.
Bota o fé, Piva. E nesse tempo todo, quais são as principais dificuldades que você percebe nessa parada de produzir em casa?
Cara, eu acho que uma das maiores dificuldades de produção caseira é você tirar uma qualidade com os equipamentos que você tem. No caso, com o que eu tenho, com os poucos recursos que eu tenho. Não tenho equipamentos grandes, de grandes estúdios, mas consigo tirar uma qualidade importante, consigo deixar os clientes à vontade no espaço que eu tenho. Então, isso foi um processo também de tempo e acho que Na maior parte das vezes, a principal dificuldade é essa mesmo, deixar o seu cliente à vontade no seu espaço e conseguir converter uma qualidade com os recursos que você tem. Porque estúdio grande mesmo é tudo muito caro, além do da conta.
E falando em dificuldade, não tem como não falar da pandemia, né, mano? A parte do mix, do master, até rola à distância, mas a gravação mesmo exige que o artista vá, colhe aí presencialmente. E aí, como foi isso pro Na Calada, esse corre, essa maluquice, essa loucura da pandemia?
Rapaz, esse lance da pandemia é complicado falar porque foi um ano difícil, cara. Teve várias situações. Mas pra mim não foi ruim, porque logo lá em março, no início da pandemia, o Baco me chamou passando tempo na casa dele produzindo pra ele. Produzindo as faixas dele e do coletivo em geral. Logo lá em março, no início da pandemia. E aí eu passei 3 meses e 3 meses e 2 semanas lá em São Paulo. E foi o que me ajudou, cara. Foi o que me fortaleceu bastante nesse período. Porque se eu estivesse aqui em Salvador, no corre do estúdio, eu ia ter que fechar. Nem ia ter de onde tirar dinheiro. E isso foi o que ajudou bastante. A gente ficou confinado na casa dele lá, só produzindo esse tempo todo. E a gente fez música pra 100 faixas, muita coisa. E aí quando eu voltei, eu já voltei fazendo parte do coletivo, da 999, no qual eu faço parte hoje em dia, e também já continuo ajudando, né? Até hoje, fim do ano a gente viajou pro Rio. Enfim, quando voltou, a situação da pandemia já tava um pouquinho mais fraca, já abri os comércios, consegui continuar com o meu estúdio, gravando de pouco em poucas pessoas, né? Pra poder evitar aglomeração. E até hoje eu tô aqui, mesmo corre, continua.
Eu tava trocando essa ideia com o Davi aqui, a gente tava falando do corre de aprender sozinho, do zero, essa parada de produção musical pro rap. E você aprendeu como?
Aprendi a produzir tudo pela internet, através de blog, vídeo, YouTube, vendo outros produtores trabalhando. E com dedicação, foco mesmo e pesquisas, mas tudo pela internet mesmo. Pra quem quer começar, eu aconselho mesmo, foco, determinação, nunca parar, trabalhar todos os dias, estar todos os dias, saber que a música nunca para. E é isso, tudo que você precisa tá na internet, se você quiser pagar curso online também tem. Tem tudo pra você aprender. A questão é mais paciência mesmo, porque é tudo muito demorado e você tem que trabalhar já sabendo disso.
Aproveitando que eu tô aqui com você, meu pivete, eu vou ter que fazer essa pergunta que eu imagino que você já tenha ouvido algumas vezes e tenha tido que responder ela, né? Mas aqui no Reggae de Rap, o convidado não pode deixar dúvidas no ar. Então, mano, qual é a diferença entre mixagem e masterização?
Pô, esse processo de mixagem e masterização é complicado de explicar, porque tem várias formas de você explicar, né? Todo mundo entende direito. Mas, basicamente, mixagem é quando, após a gravação das vozes, tudo que você quer em questão de vocal, esteja pronto, a mixagem vai colocar no lugar, nivelar as vozes, trabalhar com compressores, equalizadores, trabalhar na limpeza da voz. Deixar tudo organizado no seu lugar para entrar o processo de finalização, que é a masterização, onde você vai pegar o que já foi feito na mixagem e ver o que é que precisa, o que é que falta. Adicionar equalizadores para corrigir algumas coisas, né? E colocar tudo uniforme numa faixa estéreo. E esqueci também dos reverbs e delays que vai lá na mixagem também. E a masterização é mais o processo de finalização mesmo, de ver o que falta, dividir para estéreo, deixar a faixa já pronta para bater certo em todos os alto-falantes e fones de ouvido, tudo balanceado certinho.
Acho que agora deu para geral entender aí. Pivete, vá lá que eu tô ligado que seu tempo é corrido, só deixe seu contato aí para quem quiser chegar em você depois e tal.
Pode chegar no Instagram lá, @dacts, com 7 no lugar do T, @dac7es. Chega lá, curte, segue nós, dá o papo que nós troquei ideia por lá.
Tamo junto, irmão. Volte sempre que quiser aqui no Reg, viu? Davi, cheguei aqui na Laje Rec pra gravar um som, pá, aqui no seu quarto. Cheguei ali no cantinho, gravei a faixa no mic. Qual é o processo agora?
Desde gravar, já vou gravando até com os plugins, já vou já fazendo uma edição básica já pra mostrar. O bom é você já ter uma conversa direta com seu cliente, com a pessoa que você está produzindo, da forma que ele quer. Então, depois que a pessoa grava, a gente ainda dá tipo, uma voz está crua. Se você for ouvir, às vezes, algumas pessoas que cantam, realmente... E eu falo, rap eu vi num reality show aí, que saiu agora, que o cara que tá lá foi chamado de cantor e rapper. Caralho, mano, não existe isso, tá ligado? Um rapper é um cantor. Então, tipo, você, rapper, também faça aula de canto, tenha o seu estudo de teoria musical e a parada toda. Então, dessas paradas aí que a gente tem que fazer com os programas de, vamos dizer assim, ninguém é perfeito, tá ligado? Cantando. Então, a gente tem que ajustar essas imperfeições. E além das imperfeições, ainda dá um, eu falo, um brilho, um incremento, uma enfeitada. Então, uma voz, a gente joga um plugzinho de compressão que, tipo, é deixar uma voz mais presente, uma voz mais forte para realmente as pessoas ouvirem. É você jogar um efeitinho, que aí eu falo que é o brilho, né? Que é um negócio mais legalzinho, que vamos dizer assim, um autotune, ou apenas um corretor mesmo de voz. Então, esses negócios que já ficam uma voz mais fininha, aquela vozinha de robô que a galera tá curtindo, isso que é autotune, pra quem não sabe. Então, o que a galera curte mais é jogar aquele reverb, que é aquele negócio de quando a pessoa fala ah, e tem um ah, que a pessoa vai tipo delirar, tá ligado? Então, é nessas paradas assim que depois que a pessoa sai daqui, que a gente tem que incrementar para realmente você pegar seu fone, botar no seu metrô e tá indo trabalhar às 6 horas da manhã. É isso que a gente vai te não tá machucando, porque se você for ver uma música como ela é cantada e como não realmente em qualquer estúdio, eu falo lá dos States, do Travis Scott ao marginal influencer aqui na Legend Hack, que não é a mesma coisa que o cara vai cantar lá e o que você ouve no seu fone, tá ligado? No seu busão, na sua casa, na sua caixa de som, no seu paredão. Então, realmente, o que a gente faz é dar um brilho, aperfeiçoar, lapidar o que foi cantado ali.
É, agora que você fez o ouvinte do reggae entender todo o seu trabalho, vamos fazer quem tá ouvindo se sentir aqui no estúdio. Você que tá me ouvindo aí agora, eu tô falando com você. Você vai fechar os olhos e se sentir dentro do estúdio aqui, enquanto o Davi descreve a evolução daqui da Laje Rec ao longo dos anos. Vai lá, pivete.
A primeira Laje Rec em 2017, eu tinha uma caixa de som, uma caixa de som de meu pai, que aquele som existia desde os anos 2000. Acho que aquele som era mais velho do que eu. Eu sou de 98, juro. Aquele som era de 98. E umas caixas, boca de 5 polegadas, pan. Era um som mesmo, um velho, um rádio velho. Aí eu peguei, botei ali no chão. Meu pai até reclamava: ah, roubou meu som. Eu falei: pô, preciso de fazer com o notebook dele. Tá ligado também? E instalei os programas, tudo. Programa que a gente faz, a gente pega o quê? Programa, vamos dizer, falso, da internet, craqueia, aquele corre
Ô,
todo.
velho, a gente já falou sobre isso, Davi. Deixa abaixo, velho.
Então, o notebook dentro do lado da minha cama, o microfone, o pedestal que eu comprei, tava dentro do guarda-roupa, o guarda-roupa grandão aqui do lado da cama. Abri as portas do guarda-roupa, botou o microfone, o pedestal no meio. E eu aqui de coxa para quem tá cantando. A gente tinha um fone, o fone também foi dado por um brother. O fone, o fio ficava estendido pelo meio do caminho, a gente ficava tipo: ô, oh, velho, segura pra cá, você fica aí do lado perto da cama, que eu fico aqui perto do guarda-roupa, você grava. Segundo o LED REC, a gente já tava até com uma própria caixa, a gente já comprou uma caixa, então a caixa tá em cima de uma mesa, tá ligado? Já é uma caixa de verdade, na verdade, né, de um preço custo, custo-benefício, então a gente tem uma caixa legalzinho em cima de uma mesa. O notebook já até teve um upgrade, então o notebook já é mais bonitinho, não é mais aquele notebook que faz zoada quando abre, que tá estralando. Mas ainda continua aquele negócio que a gente não tem espaço todo, ainda tá continuando no mesmo lugar. Então o quarto tá apertado aqui, quando a gente fecha a porta, faz um calorzinho, mas a gente se sente totalmente à vontade, como se estivesse no seu próprio quarto, na casa de um brother, fazendo aquela resenha, tá ligado? Tempo depois a gente conseguiu até uma espuma, então fez um isolamento acústico na parede, no, numa quina da parede, mas ainda não esqueça que a gente ainda tá dentro de um quarto, tá ligado? Tem uma cama de um lado, uma cadeirinha do outro, um guarda-roupa ainda, mas esqueça o guarda-roupa, que o guarda-roupa agora é só da roupa mesmo. A gente já tem uma espuma para fazer um isolamentozinho do microfone, o microfone fica ali. Eu ainda tô do seu lado aqui, com meu notebook e as nossas caixinhas. Evolução. 2020, finalmente consegui até uma tela maior, uma TVzinha de 40 polegadas. Investi novamente numa caixa, dessa vez profissional, que foi uma Yamaha HS5 Pan. Então é um negócio até mais visível, que você sente à vontade. Pô, pelo menos eu tenho equipamentos profissionais, mas ainda continuo num ambiente não comercial. A gente entra dentro daquele quartinho, você vai ver meu travesseiro ali todo arrumado, a cama aqui, a gente só diz que ah, minha mãe, ah, pronto. Quando a gente fala, a gente tá num ambiente tão caseiro, tá ligado? A produção é tão caseira que até minha mãe fala: você só arruma um quarto quando vem a gente aqui. Eu fico: opa, não fala isso na frente dos outros, não.
Ah, agora aí você quer deixar baixo, né?
É, então é aquele negócio, né? Ainda a gente tá dentro do quarto, pá, mas equipamentos, é um microfone profissional, a gente tem uma caixa profissional, tem uma tela grande, tem uma placa de áudio profissional, mas ainda chega a ser um negócio apertado em questões de custos, né? Então tudo que a gente tem até então, a gente investe no, nos equipamentos. Pra quem sabe dessas gravações, desse negócio que a gente faz, ainda gera ainda um custo para que faça a gente realmente sair desse ambiente, que é esse quartinho, a cama de um lado, o guarda-roupa do outro, e um estúdio dentro desses, no meio disso tudo, tá ligado? Vira realmente uma parada gigante.
Gigante já é, pivete. Esse corre louco que a gente faz é gigante, não tem outra palavra. Eu acho que quem faz o corre desse jeito, sem as condições ideais, assim, do jeito que dá, e ainda assim, tá ligado? Faz um trampo cuidadoso, de qualidade, merece ainda mais reconhecimento, tá ligado?
Se não tem um beat, se não tem a edição da a lapidação de uma mix, de uma master, vocês, eu acho que realmente a pessoa não ouviam, tá ligado? Todo mundo seria a mesma coisa, só sobraria para realmente quem fala que tem o dom. Para mim não existe dom, existe força de trabalho e tudo. Porque dom, se você falar dom assim, joga muita responsabilidade, ou achar que realmente só quem, como se fosse fácil, né, cantar, que você não tivesse um estudo de teoria musical, que você não preparasse sua voz, que você não assistisse, não lesse pra tá fazendo uma letra mais legal, pra você tá realmente apessoando, fazendo umas rimas legais. Então realmente é o estudo e tudo. Quem tá por trás, quem, desde quem faz uma capa do desenho mesmo do seu artista, se for uma digitalização, de quem tem o seu estúdio, senta na cadeira para falar assim: cara, essa rima não bateu com essa rima, troque uma palavra, cante mais rápido, arraste mais sua voz, faça uma voz fina por cima dessa daqui. Então, realmente é isso que é o encaixe. Música, música é um negócio. No, praticamente não existe música sozinha, a não ser que tem muitos artistas assim autodidatas que fazem uma guitarra, uma bateria e tudo, mas isso é realmente é raro, tá ligado?
Aí, falou de artista autodidata, tá falando comigo, né, pai? Eu sempre gosto de trazer um pouco da minha experiência pessoal aqui, e eu tenho até que ficar me controlando para não passar do ponto nisso, mas não tem como eu não contar um pouco da minha experiência quando o tema é produção musical caseira. Ao longo do ano de 2019, eu e Wesley, o outro W do WWL Rap, resolvemos ir comprando aos poucos os equipamentos para montar um home studio. E aí a gente foi aprendendo aos poucos também, né? Aquela onda que Davi falou de que quando a gente acha que tá tudo pronto, aí descobre que tá faltando um cabo, tá faltando um acessório. Oxe, várias e várias vezes a gente passou por isso aí até terminar de montar o nosso humilde home studio. Como os equipamentos ficam aqui em casa, eu me apliquei grandão nos estudos de produção, virei várias noites, quebrei a cabeça. E foi assim que no fim de 2019 eu gravei o meu EP, Elo. Todas as 5 músicas foram captadas, mixadas e masterizadas por mim. Como uma espécie de exercício mesmo, foi uma experiência de aprendizado, sobretudo, muito massa, e só faz eu me orgulhar mais ainda daquele trampo. Inclusive, o lançamento de Elo acabou de fazer 1 ano, agora no último dia 31 de janeiro, e eu vou encerrar esse episódio aqui com a música Pam Pam Pam, fazendo uma auto-homenagem. Mas antes, deixa eu liberar Davi. Pivetão, muito obrigado pela participação aqui no Reg, e já sabe, né? Portas abertas para você sempre.
A gente tá em uma super reformulação, mas com certeza já vai estar disponível aí. O Insta da Laje Rec é o Laje Rec normal, pan, jogou lá, já tá no Insta ativo. No Google, a gente tem um anúncio lá no Google, é só você jogar Laje Records no Google, vai aparecer lá a localização certinha, né, que fica em São Marcos, pan. A gente te busca no ponto. Eu te dou os detalhezinhos, os pontos de referência, tá ligado? Então, e também chegar no meu Instagram, que é underline Davi Brito com 2 T. Que falar assim. E a gente conversa, mano. A gente conversa preço, parcerias. É, se não for comigo, procure saber de quem realmente faz na cidade, tá ligado? O próprio quem tá me entrevistando aqui, o Al, faz. Não só eu, ele faz. Outras pessoas, muitas, muitas. Tem muitas pessoas fazendo muita coisa bonita na cidade. Então você também tem que olhar padrento, não só de quem está na capa da música, mas quem desenhou aquela capa, quem tá na contracapa falando ali, dono do instrumental, aquela batida que você fala, aquele grave que você gosta de botar sua caixa pra estourar e incomodar o vizinho. Tem alguém que faz aquilo ali, tá ligado? Então, realmente, olhem pra cidade. Valeu, galera. Escutem mais o Reggae de Rap. Muito obrigado pelo convite. Eu tô altamente lisonjeado, velho. Eu tô aqui, caralho, porra, vou aparecer no negócio que eu escuto, tá ligado? Que eu vejo pessoas, minhas referências, falando nesse negócio. Então, brigadão aí. Meus contatos das redes sociais já deixei. Só chega lá, a gente troca essas ideias.
Tamo junto, meu mano. Agora é eu e você, você e eu. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Reg e eu agradeço demais pela sua escuta. Esse projeto aqui é muito importante para mim e é uma realização pessoal. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedback, quando alguém me fala que tá escutando, que gostou de tal parte, de tal episódio. É uma das coisas que eu mais gosto, que mais me animam, me motivam a continuar fazendo. Porém, infelizmente, eu não tiro um centavo aqui do Reggae de Rap. Quer dizer, tiro do meu bolso, né? Não tiro de volta. E aí isso acaba colocando algumas outras demandas na frente, porque as contas não se pagam sozinhas, né, família? Esse episódio aqui mesmo, episódio 3 da segunda temporada, terminou atrasando porque surgiram na semana de gravar, editar e tal, surgiram algumas demandas de trabalho. Não que o reggae não seja um trabalho, mas você entendeu. Pode ser que aconteça outras vezes de atrasar um episódio ou outro, mas calma que eu não esqueço de você não, rapaz. Por isso, é importante acompanhar também nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, lá no arroba regdrap, nas duas redes sociais. E aí, lá no Instagram, principalmente, além das divulgações referentes aos episódios, rolam os conteúdos extras, as divulgações e tal. Se você quiser me acompanhar, as minhas redes pessoais são @walcardoso, tanto no Instagram também quanto no Twitter. Eu sempre peço também para você compartilhar esse trampo com quem você puder, porque aí sim o projeto cresce e quem sabe eu consigo tirar uma moeda para investir mais tempo nele, né? A gente viu ao longo desse episódio a diferença, a importância do din-din para a gente fazer o nosso corre, principalmente quando o corre é independente. Bom, a trilha sonora desse episódio aqui, assim como dos outros dessa segunda temporada, é de Hits. Já o roteiro, locução e edição, aí é no meu nome mesmo, Wallace Cardoso ou Wal Cardoso, como preferir. Volto a agradecer aqui as participações de Davi Brito e de meu pivete Dactis. Eu volto de hoje a 15, porém depende, como eu expliquei aí. Por ora, você fica com a faixa Pam Pam Pam, a segunda música do meu EP Elo. Hashtag partiu!
Não falo por si, MC comédia, rezo pra Dulce. Ó santa dos pobres, olhai pro filho. É que rap fraco me dá gatilho. Hoje eu tô sem passe e o jornal tá massa. Tão fechando escola e abrindo farmácia. Tô fechando a cara, não grava esse take. Tô de cara preta, sem base, sem make. Prisco chamou, grave, mas era fake. Me chama pro evento se tem coffee break. Tá sem açúcar, por favor, tompere. É que o pai tá doce, mas não é sugar daddy. Não espere que eu pare, irmão, tô sem tempo. Imagine quando eu já tiver 100%. O sem visão me olha e fala que tô lento. Quem importa me nota e me fala talento. Artista foda tipo Bobo, vendendo que nem a Riri. Eu vou tá de boa tipo a Baby. Dentro do meu carro só no Bibi. Contando meu Didi, cantando a Lily. Só de pan, de pan, 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 de pan. Que eu tô de debaixo. Black people não é sanduíche. fast food, fast fashion. Rap no Salvador Fest, Castelina Session. Só preto neon, hoje é sem oppression. Se menino é bom, quem discorda é trash. Tô de pão, mas tô de cara. Bote é sapé, traje é lada. Meus menino é coisa rara. Sem skin que é laranjada. A gun boa tá lotada. A caixinha carregada. Todo mundo de quebrada. De olho nas covardias, mas não pega nada. Hoje eu tô de maresia, mas não é baiana. Bicho pega, eu sou solteiro, politano e você vem nas férias. Eu tô de pam, 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 parceiro, então sossega.